Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um BetCast by Bodog. Hoje estou aqui comigo, né, Felipe Fernandes e Théo Borges, trader esportivo. Boa noite, Théo.
Muito boa noite a todo mundo.
Até hoje vai ter um delayzinho, né, que hoje o Théo é nosso correspondente especial. Hoje ele está na roça, então tem um delay aí de comunicação e o áudio provavelmente não vai estar muito bom, então o pessoal que está acompanhando a gente nas mídias de podcast, né, nos feeds aí, a gente já pede desculpa de antecedência, tivemos alguns imprevistos e hoje não temos nem Netuno, nem Gabigol e nenhum produtor. Théo Borges apareceu aqui de supetão, era para ser só eu nesse programa, mas ele veio dar a honra aqui para participar desse nosso queridíssimo programa. Vamos falar um pouquinho sobre essa data FIFA, que não está tão ruim quanto a gente esperava que fosse, né, Théo? E desse final de semana do Campeonato Brasileiro, que parece que foi o final de semana das bolas paradas. Finalmente saindo muitos gols de bolas paradas aí. Também vamos falar um pouquinho sobre os segundos jogos aí da Copa do Brasil, das quartas de finais da Copa do Brasil. E também, para a gente finalizar, falar de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Théo Borges, boa noite. Falar um pouquinho para a gente aí desse... de como que é, antes da gente entrar no assunto principal do programa, eu queria que você falasse um pouco pra gente de uma situação que aconteceu.
Em que... Ah, mano, não começa.
Não é lero. De como que é pra você, cara, trabalhar fora daquele... fora do seu habitat, digamos, natural, que seria sua residência, e ter que saber de, do seu, por exemplo, dois monitores, das suas... dos seus layouts, tudo específicos, para poder trabalhar de uma forma completamente diferente, né? Porque a gente vê aí muitas propagandas dizendo que dá para trabalhar de frente para a piscina, no celular, não sei o que tem. Eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência aí, de como é que é, foi trabalhar, ter essa mudança brusca aí de escritórios aí. Boa noite.
Boa noite. Cara, não... deixa eu te... como é que eu vou dizer assim? Para quem está acostumado a fazer muitos jogos igual eu gosto de fazer. É ruim. Eu tive, por exemplo, que selecionar um jogo nas 2 horas da tarde, se eu não me engano, ontem, e um jogo às 16h45, que era o que eu conseguia. E particularmente foi um dia bom, podia ter sido 2 jogos bosta. Paciência, né? Eu acho que quando eu trabalho com uma stream, com uma quantidade de monitor maior e tendo a possibilidade de ver mais jogos, eu tenho mais chance de encontrar uma oportunidade. Tem gente que acha que eu fico assistindo 6 jogos ao mesmo tempo. Não é, eu fico procurando uma oportunidade para poder focar naquele jogo. Se eu tenho um jogo só aberto, é mais difícil pra mim. Então, se não aparecer uma oportunidade naquele jogo especificamente, eu não ia fazer nada, né? Dei sorte que aconteceu na Turquia, dei sorte que aconteceu na Áustria, mas a grande maioria das vezes não vai acontecer. Então, o que me facilita hoje, por exemplo, pagar uma Top Stream, pagar uma Stream Factory, pagar uma Green Delay, pagar uma Small Delay, é a possibilidade de você abrir vários jogos e encontrar uma oportunidade de focar nele. Mas aqui eu consigo utilizar um software, tipo, abrir pelo menos umas 2 streams, eu consigo abrir, fora a questão de você estar trabalhando no Discord e às vezes você conseguir encontrar uma oportunidade vinda de um conselho de um amigo seu. Ó, você não tá vendo esse jogo aqui, mas a Áustria tá amassando fulano, né? Aí eu posso fechar aquela stream que tava ruim e começar a ver outro. Mas isso sou eu, não é uma realidade que a pessoa tem que comprar como se fosse verdade.
Então fica aí o relato aí de Théo Borges. Eu particularmente, né, sinto um pouco de diferença. Por exemplo, se eu estou trabalhando e a stream que eu mais utilizo, por exemplo, não está funcionando, eu já sinto uma diferença muito grande. Só de ter que trocar, assim. Não estou falando que atrapalha, não, mas a gente, né, a gente não fica, né, um pouco desconfortável, né? Teve um final de semana aí que várias streams ficaram fora do ar e foi complicado, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, né, de como é que é para você ter essa mudança brusca. Que eu, particularmente, eu tento não trabalhar, sacou?
Por exemplo, eu consigo ter acesso ao Geeks, eu consigo ter acesso às streams. Uhum. Aqui eu consigo. A internet, ela não é maravilhosa para subir vídeo e tudo mais, mas eu consigo ter acesso. A diferença é, eu vou ter que escolher entre uma stream ou duas no máximo, estourando. Porque vai faltar espaço aqui no notebook. Poderia montar um espaço no escritório aqui, mas não é pra isso que eu quero essa casa, tá ligado? Eu venho pra cá pra ficar mais tempo com a família do que trabalhando. Uhum. Se eu tiver que aproveitar uma oportunidade, eu vou fazer aqui no notebook mesmo e é isso.
Então, já que você falou de oportunidade, Théo, fala pra gente aí sobre esse final de semana de data FIFA, principalmente Nations League aí, como que foi pra você?
Cara, eu acho que eu tive sorte. acho que tem gente que não gosta de falar desse tipo de coisa, né? Eu acho que eu tive sorte, porque eu escolhi o dia certo e os jogos certos pra fazer. Acho que foi isso. Eu vi uma oportunidade muito clara na Turquia, ganhei uma expulsão e um gol de presente, e ganhei o outro depois. E na Áustria, eu acho que eu... Talvez eu tenha feito uma cagada na Áustria de ter vindo acompanhar esse jogo, porque eu tava bebendo com o pessoal da família. Mas tinha uma oportunidade muito clara na Áustria, muito clara. E foi engraçada essa situação, porque quando eu vi no SofaScore que a Áustria tava amassando, foi o momento de eu chegar no computador, a Áustria tinha acabado de tomar um gol. Eu acho que se eu tivesse chegado mais cedo aqui, eu tinha tomado esse gol da Áustria. Então foi o momento de chegar aqui, a Áustria tinha tomado o gol, e aí eu peguei essa virada. Foi bom pra mim, valeu pra mim, pagou o final de semana, mas não fiz o restante.
Só, então você trabalhou mais no sábado, mais no domingo do que no sábado, então? Ou não?
Mais no domingo que no sábado. Não acompanhei o restante dos jogos no sábado. Não consegui fazer esses jogos todos que tiveram no sábado.
É, eu particularmente trabalhei mais no sábado, né? Eu fiz aí Portugal e França, eu assisti o jogo. Foi um dos jogos que eu separei pra assistir, acabei assistindo. Tentei buscar como Portugal precisava vencer, né? Quando ele estava perdendo, eu tentei buscar a virada. Portugal perdeu alguns gols, mas busquei até um pouquinho da virada, um pouquinho do limite. Acabou dando head nos dois. Espanha e Suíça, cara. Sérgio Ramos, meu amigo. Como é que é, irmão? Dois penal, irmão?
Ah, pergunta pro Netuno se tá tudo bem.
Ajuda aí, irmão. Ah, então tava tocando tambor do lado de lá, então.
Acho que não entrou, né?
Ah, então tá explicado, então. Tá tocando tambor do lado de lá. Também tava na virada, no limite. O limite bateu, a virada só freebitei. Não bateu. Mas tá aí, obrigado, Sérgio Ramos. Mora no meu coração. O limite desse jogo eu acabei pegando um preço muito bom, cara. Muito bom mesmo. E como eu acabei entrando um pouco mais cedo na virada da Espanha, o limite eu acabei pegando próximo de 3, cara. Então pagou bem, assim. Os jogos da Nation foi basicamente esse no sábado que eu fiz. Vamos passar pro domingo. Domingo você já falou, né, que você fez na Nations. Eu não trabalhei domingo, então não fiz jogo nenhum no domingo. Domingo eu acabei tirando aí pra resolver, aproveitar, votar, né? Então tenho que ir lá onde eu morava, onde tá o meu título. Aqui em Belo Horizonte é um chãozinho, né? Acabei ficando com a família. E eu não, quando eu fiquei com a família, aí eu não apostei, não. Não trabalhei,
o,
então.
O Calil, presidente de Minas, de BH, é isso mesmo?
Não, ele é prefeito, é. Prefeito de BH de novo, reeleito. Isso.
Reeleito. Como é que é o povo com isso? Boa relação?
Cara, deu uma travada na internet. Como é que é a relação do quê?
Como é que é a relação dos cruzeirenses com o Calil? É de boa?
Cara, de boa, mano. O pessoal não confunde assim não, tá? Porque ele enfim... Não... Complicado falar de política e tal, mas... Ele é um cara que, pelo menos a campanha dele, ele foi bem centrado, assim, em fazer as paradas, sacou? Ele não fala muito de futebol, não, entendeu? Campanha dele é campanha, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso. E...
Foi no Atlético, passou, tipo...
É mais ou menos não isso. O Cruzeiro, mas, assim, ele sempre, quando ele foi presidente do Atlético, ele sempre deixou bem claro, assim, algumas situações e que ele queria destruir o Cruzeiro, por exemplo. Mas ele sempre defendia o Atlético, né? Hoje o cruzeirense vê que, tipo assim, ele na prefeitura, ele tá querendo defender a prefeitura. Tanto que pro Atlético fazer o estádio foi uma luta, mano. Pra você ter noção, foram quase 100 milhões de contrapartidas que o Atlético vai ter que pagar pra prefeitura de construção de parque, reformulação de vias. Então ele não aliviou, não. Ele pegou pesado mesmo. Então não teve nada em relação a isso, não. Então, falar do Campeonato Brasileiro do sábado, que foi o que eu acabei fazendo... E tivemos muito gol de bola parada, né, Tomás? Muito gol de bola
cara,
parada.
Cara, eu não peguei nenhum. Aliás, eu não trabalhei no sábado, né? Eu tava humildemente tomando uma cerveja.
Se você tivesse trabalhado, se você tivesse feito esse jogo do Fortaleza e São Paulo aqui, meu amigo. Eu que dei vacilo por causa do jogo do Atlético que tava acontecendo ao mesmo tempo, mas chegaremos lá. Quero refazer um relato aqui. Tivemos Santos Internacional e Sport Vasco da Gama ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo
tá, de Nations League. Esse aí eu tive prazer de ver.
Cara, foram jogos muito ruins, né, velho? Prazer. O jogo do Sport do Vasco, a gente tava fazendo leitura, né, então? Cara, foi um jogo muito aberto, velho. Mas muito fraco tecnicamente. Então teve gente... O limite, o 2,5, chegou a bater 4 no primeiro tempo. Tipo assim, 20 minutos. Quanto foi que saiu o gol do Vasco? Deixa eu olhar aqui pra gente não falar bobagem. Que eu saio os 25 minutos, cara. Se eu não me engano, aos 20 minutos, a odd do under, do over 2,5 tava batendo 4,40, por aí, velho. Aos 20 minutos do primeiro tempo. E o jogo tinha espaço, velho. Um jogo muito aberto, assim, uma marcação, principalmente a marcação do Vasco e a do Sport, tava muito estranha, tava dando uns buracos, assim. Só que os times não sabiam aproveitar. E aí, meu amigo, o Cano achou duas bolas aí, no primeiro tempo. Achou uma bola muito bem enfiada pelo Gil, né? Leonardo Gil, argentino. Vem jogando muito bem, um bom jogador. E no segundo tempo aí também, aos 52 minutos, German Cano fez mais um. Com assistência aí do ala Neto Borges. Pessoal, se eu não me engano, dois jogos atrás ele falhou feio assim, né? E agora ele até assumiu a culpa pela derrota. E agora deu uma assistência aí, fazendo com... Jogo importantíssimo pro Vasco, importantíssimo. Adversário de luta direta, sai com a vitória fora de casa. Não sofreu tanto, assim, então foi uma boa vitória. Eu não peguei nada nesse jogo, cara. Acho que a única coisa que tinha que ter pego pra quem acreditasse bastante, principalmente pelo preço, era esse over 2,5 no primeiro tempo. E aí, fechar ou freebetar, enfim, dependendo da estratégia de cada um. Já o Santos Internacional, cara, foi um jogo muito fraco tecnicamente, né? A gente via, assim, um cara que, vamos supor, um ET chegasse assim e visse esse jogo e falasse assim, caralho, como assim esse time do Internacional é o líder, tá ligado? E o Santos tá em sexto lugar classificado pra Libertadores. O que que tá acontecendo? É, mas foi um jogo com muito desfalques, né, velho? Muito, muito desfalques. O Inter sem o Galhardo, né? Ou não, Galhardo jogou, mas não. Sem o Kudê. Galhardo jogou, perdão. Galhardo saiu depois do jogo. O Santos só com o Marinho. E foi um jogo assim, muito fraco tecnicamente.
Não, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Foi horrível. Foi horrível. O Internacional se apresentou de uma maneira horrível. Contra um Santos que tinha um titular. Um ou dois titulares. Pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Um time que quer brigar pelo título, jogar desse jeito contra o Santos...
Ah, assim,
bem, maior respeito ao Santos, mas os caras estavam lotados de Covid, velho. Pelo amor de Deus.
Ponto de vista de trabalho, assim, velho, pra quem gosta de fazer lei e pior equipe em campo, esse jogo foi complicado, né? Porque as duas equipes estavam muito ruins, né? Então era a famosa técnica lei-lei, né, Teobos? No primeiro tempo. O famoso técnica.
Cara, não tinha leitura pra nada. Não tinha leitura pra gol, não tinha leitura pra back, não tinha pra nada, nada, nada. Nem quem foi. Eu acho que até o cara que foi punching no Internacional. Ele deve ter fechado a posição no primeiro tempo ainda. Ele deve ter saído do método dele e fechado a posição, porque tava horroroso de ver. Eu não sei se o Kudê tinha deixado esse time no limite, você pode até comentar depois. Eu não sei se o Abel já começou desmotivando os caras, eu não sei. Eu sei que, tipo assim, não vejo o Internacional brigando pelo título.
Ah, não, é. Isso aí
não
é.
Não vejo mais.
Buscar pelo título aí vai ser complicado.
Desse jeito aí eu não vejo mais. Não vejo
mais. Vai ser bem.
Eu achei
complicado.
Que o jogo contra o América tinha sido uma exceção, mas não foi.
Eu acho que a gente não dá pra ver ainda, por exemplo, o dedo do Abel nesse Internacional. Acho que não dá pra ver ainda, não. Acho que eu tava pensando que essa saída do Kudê, como foi, né, o primeiro Kudê chegou, cara, e o Kudê bota o time dele numa intensidade muito alta, né? Então, requer muito fisicamente dos atletas. E os atletas estão tudo estourando, né? Tudo estourando. E agora ele abandona, faz promessas de vamos ganhar tudo, o time bem relativamente, né? Líder do brasileiro, bem na Libertadores, classificou para as oitavas, tava nas quartas de final contra o América antes dele sair, e do nada ele fala, cara, tchau.
Cara, eu tinha esse pensamento, eu até no vídeo que eu gravei falando sobre esse jogo contra o Santos, acho que foi contra o Santos, eu cravei muito essa... Ah, não, eu não fiz esse jogo, acho que foi contra o América mesmo. Eu não coloco, tipo assim, eu não entendi o motivo, mas depois nos comentários o pessoal me explicou que ele e a diretoria já tinham uma treta muito grande, que o diretor de futebol do Inter, que era do Flamengo, tinha uma treta grande com o cara, exatamente, o Caetano, e tipo assim, ele pedia o jogador, não chegava, e já tava estressante pro cara, ele falou, meu, quer saber, vou embora. Então, tipo assim, ele teve os motivos deles, mas eu acho que essa questão política no Inter também favoreceu a saída.
Sim.
Né? E o Abel foi mais uma... Eu usei esse termo no vídeo, eu falei, cara, o Abel veio pra apagar um incêndio que o Inter não precisava apagar. O Inter não tava pegando fogo. Precisava de um cara pra continuar o trabalho do Kudê. Continuação de trabalho. O Abel é andar pra trás, com todo o respeito ao Abel, a história que ele tem no Inter, campeão mundial com o Inter, mas cara, não é mais o técnico que ele era. É igual o Luxemburgo, não é mais. Te respeita, mas não é mais. Então, tipo, não era o momento do Inter colocar um cara pra apagar incêndio. Era o momento do Inter continuar o trabalho. Ah, mas faltava peça, então vamos atrás de peça. Porra, perdeu o Paulo Guerreiro, perdeu o Bosquilha, perdeu uma porrada de gente.
Perdeu vai perder Saravia, agora
o Galhardo, lógico.
Perdeu o Patrick.
O Galhardo tá se destacando no Inter, uma hora ou outra ele vai pra seleção. O que que costuma acontecer na porra da seleção? Olha o Pedro aí do Flamengo. Lesão, quem que se fode? É o clube. A seleção fala, beleza, um abraço, obrigado pelo serviço prestado, e o cara vem se tratar no clube, e é o clube que se fode. Então, tipo assim, se o Galhardo machucar agora, o Inter tá fudido, porque o Galhardo tá muito acima da média. É.
O Galhardo tá até na seleção brasileira, né?
A gente então, tem... assim, os comentários que eu li era o Cudê saiu por treta com a diretoria, que já tava no limite, e querendo ou não, vamos ser sinceros, ele saiu por cima aqui no Brasil. Ele deixou o Inter nas oitavas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil, e não tinha jogado contra o América ainda no primeiro jogo, e liderando o Campeonato Brasileiro. O Abel chegou, tá foda de passar contra o América, já perdeu a liderança e vai ter agora a Copa do Brasil, a Libertadores ainda pra poder jogar, com um monte de desfalque. Então, não sei, cara, não sei o que esperar do Inter mais.
Acho que o Inter é, cara, ladeira abaixo por enquanto, né? Não que vá cair, não é isso, mas assim, aquele Inter, por exemplo, contra o Santos, no início do segundo tempo, o Inter chegou e deu uma melhorada assim, no jogo, parece que conversa no vestiário, os caras deram uma melhorada, tentaram jogar alguma coisa. Eu acho que poderia ter estratégias aí que poderiam encaixar um back até. E, do nada, assim, o time parou e tomou um gol de bola parada. E aí acabou o jogo, basicamente. Se eu não me engano, o gol foi de bola parada.
O poder de reação do Inter não teve quase nada, tá ligado?
Ah, por exemplo, contra o América, foi muito claro o lei no começo do jogo, assim. Acho que pelo menos todo mundo que tava lá no Discord atrapalhando conosco. Entrou no lei, assim, né? Podia ter até Beck América, tá ligado? Porque eu fiquei, assim, pensando se era lei Inter ou Beck América. Aí eu falei assim, cara, eu vou entrar um pouquinho lei aqui, só pra não perder a subida, porque vai subir, sacou? E aí, na hora que eu entrei um pouquinho, o gol já saiu, tá ligado? Mas faz parte, né? Mas, assim, acho que é mais isso, né, galera? Desses dois confrontos. Vamos falar um pouquinho sobre... cara, Goiás e Atlético Paranaense eu não vi, então nem tem como falar. Você chegou a ver?
Não acompanhei.
Tá, foram três jogos ao mesmo horário. Corinthians e Atlético Mineiro, Fortaleza e São Paulo e Grêmio e Ceará. Vamos falar do Grêmio e Ceará, que eu acho que a gente chegou a falar muito aqui nesse retorno da pandemia, que a gente, muito tempo que a gente não viu um back claro. Grêmio e Ceará no primeiro tempo ali, deu um back bem claro o Grêmio, assim, pelo menos para minha estratégia. A odd saiu de 1,88, se eu não me engano, e na falta 10 em 10 do Jean-Pierre, ela foi para 1,65, se eu não me engano.
Nossa.
Eu consegui pegar esse gol aí, E aí eu tava, o pessoal fica perguntando aí, vocês fecham depois que pega o gol? Cara, esse jogo eu fiquei back Grêmio depois do gol, até, se eu não me engano, ter um escanteio pro Ceará, mano. Aí eu saí do escanteio, saída de bola, 2-0. Ah, faz parte, mano.
Acontece,
mano. Mas... E aí, velho, fez o 2-0, o Ceará fez o 2-1 com um gol bonito do Kelvin, e depois o Grêmio fez o 3-1. Eu tava pensando em se dava pra pegar ou não a goleada, mas nesse momento já tava um chumbo trocado, aí veio o 3-1 rápido, que o gol foi aos 37, o gol aqui tô vendo nos sites aqui, que eu não vou falar o nome, né, Theo, que a gente não pode dar moral, que é o SofaScore, que veio ao minuto 40, né, o gol do 37, o gol do Kelvin, aos 40, o gol do Diego Souza. Então muitas vezes a gente fica assim, putz, queria pegar ainda um cachorro, paciência, irmão, é assim mesmo. É assim mesmo. E aí o Grêmio só foi fazer o 4-1 lá no segundo tempo, aos 70, com o Churin, que tá metendo gol aí. Uma contratação que a gente não pode badalar tanto, mas é um cara que vai te entregar uns golzinhos aí, né? Ao invés de alguns pés de rato aqui do Campeonato Brasileiro. Tivemos também esse aí, ó, um gol aqui de uma falta 10 em 10 do Jean-Pierre, que não viu o Vavê, o melhor batedor de faltas do Brasil, hein? Jean-Pierre.
Uma coisa, tem duas coisas pra salientar nesse jogo do Grêmio. Primeiro é a questão da bola parada, a gente tem pouquíssimos gols de falta direta no Brasil, né? Bola parada tem muitos, sempre foi. Bola aérea e tal, mas bola direta é pouco. Agora, o Grêmio chegou. Né? Agora aí eu te pergunto, Felipe. O gremista, ele tá jogando essa intensidade, ele tá ligando pro Brasileirão só porque o Inter ainda tá lá em cima e ele quer terminar na frente do Inter? Ou o Grêmio vai virar a chave mesmo e falar, não, esse ano eu vou disputar tudo?
Cara, é uma pergunta que eu não... Nesse aspecto aí, a gente não consegue saber isso com 100% de certeza. Mas o que dá pra gente sentir, velho, é quando o Grêmio tá a fim de jogo e quando o Grêmio não tá. Isso aí é claramente. Contra o Cuiabá ele entrou mais ou menos, foi lá, fez 2-1. Mas contra o Ceará você via, cara, ele vai entrar e vai entrar pra matar. Deu pra ver no jogo, assim, no começo do jogo. Tanto que teve gente lá no leitura que pegou a goleada. Só porque falou, velho, o Grêmio veio pra matar. E eu também fiz essa leitura também, de que o Grêmio tinha entrado pra matar. Então isso facilita pra gente, né? O time que avisa, que a gente sabe quando tá afim de jogar a bola e quando não tá, porra, é lindo. É o que a gente quer, né, na real. Porque se a gente bota lá nas equipes, como diz o Netuno, equipe AAA, tá ligado? Fica de olho. Se a gente olha e começa a ver, fala assim, ah, hoje o Grêmio não tá afim, tchau. Aí você olha assim, não, hoje o Grêmio tá afim, vamos pra cima. Então isso que eu acho que é interessante do Grêmio, entendeu? Deu pra pegar um green na Universidade do Chile, né, Universidade Católica do Chile. O Grêmio não tava afim. Aí na hora que saiu o Jeromel, mano, aí que eu entrei, saiu o gol logo em seguida. Deu pra buscar o gol do Cuiabá também, o primeiro. Sábado, contra o Ceará também, deu pra buscar. Eu gosto de time assim, de trabalhar. O Grêmio tem capacidade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem capacidade de ganhar a Copa do Brasil. Libertadores, não sei. Acho que aí já é um pouco mais complicado. Mas tem capacidade de ganhar um Brasileiro. Mas ele tá aí, cara. Qual que é a posição do Grêmio? Olha, a gente tá falando, pô, o Grêmio tá mal, o Grêmio não quer, patati, patatá. O Grêmio tá com 33 pontos com 20 jogos, irmão. O líder hoje é o Atlético com 20 jogos com 38, 5 pontos atrás. Pô, acessível demais, tem um turno ainda. Entendeu? Eu não bateria dinheiro no Grêmio pra ser campeão. Não, não colocaria. Não. Mas, pô, futebol pra ser campeão, o Grêmio apresenta. Falta o quê? Tesão. Ah,
é porque você tá ligado que a minha discussão com o Netuno é antiga em relação a isso, né? É. Eu tive em Porto Alegre, eu troquei uma ideia com um monte de gremista, tive na Arena do Grêmio várias vezes, vários jogos, estive em Grenal. Tipo assim, é nítido que a cultura lá pelas Copas é uma coisa absurda. Mas eu acho que seria muito bom pros times do Sul ganhar um brasileiro. Porque tem condição hoje. É só, cara, se a gente pegar nas Copas, se o Grêmio hoje em dia entra numa Copa como favorito, por que não no brasileiro? Por que não fazer de frente?
Pois é.
É aquela história de time cansado que não consegue treinar depois do jogo porque é longe, não vai, é balela. Hoje em dia a gente tem recurso financeiro pra isso.
E esse ano, né, é o Campeonato Brasileiro mais disputado, se não me engano, desde 2006. Desde 2006. Mas eu, Felipe Fernandes, peço aí que o Grêmio pense isso só no próximo ano. Esse ano não. Esse ano deixa tranquilo. Tá tranquilo ali em cima, Atlético, São Paulo, Flamengo ali, já tá bom. Não precisa de mais Palmeiras, não precisa de mais time, não. Cara, outro ano você pensa nisso aí.
Não, eu queria muito, mas muito mesmo, que o Brasileirão continuasse nessa briga e que o Grêmio e o Inter continuassem lá em...
O Theo travou, que o Grêmio e o Inter continuassem lá em cima.
Seria muito interessante. Seria uma... Travou?
Não, beleza.
Tipo assim, seria uma quebra de tabu muito grande, tá?
Beleza.
Muito grande, muito grande.
E aí, cara, vamos falar do São Paulo e Fortaleza, que foi um jogo para aquele jogo para estourar a boca do balão. Esse jogo do São Paulo e Fortaleza. Tivemos aí um gol do David de contra-ataque aos 11 minutos, um jogo bem aberto no começo do jogo. E aí o São Paulo deu aquele cheirinho, né, velho? E foi marcar com o Gabriel Sara aos 40, se eu não me engano, marcou de falta. Então já é o segundo gol de falta da rodada, né? Gabriel Sara, e deu pra pegar esse gol. E aí, o Luciano fez o 2x1. Esse aí eu já não tava prestando tanta atenção nesse 2x1. Fez o gol 61, mas o gol do Elton Paulista aos 74 foi foda, mano. A odd do São Paulo tava 1,30, uma falta cruzada pra área, aquela falta boa que a gente gosta de pegar.
A odd travadinha.
Não, ia cair dois ticks, três no máximo. Cabeçada do Paulão Caveirão, rebote, o Elton Paulista, caixa, saúde. Não, mano, não peguei, mano. Isso que eu nem dormi, sabe por quê, mano? Eu vou falar e eu acho que esse é um bom tema pro programa de hoje que eu queria trazer. Aí o Everton Paulista fez o 2x2, a odd do São Paulo saiu de 1,30 para quase 5. E aí aos 81 o Luciano meteu uma bucha e aí o São Paulo virou o jogo. Então era aquele jogo que você tá em green, você busca um gol desse de 1,30 para 5 e solta a bomba. É jogo pra um stake meia, tá ligado?
Você tava fazendo o jogo e não pegou?
Por que eu não peguei, mano? Por causa de Clube Atlético Mineiro, cara. Não peguei.
Você tava vendo o jogo do Atlético.
Não, mas aí é Eu tava passado. Esse jogo me tirou do prumo, tá ligado? Foi um assalto à mão armada que aconteceu ali no primeiro tempo. E o Beck Atlético ainda tomou gol, mano. Maluco, filho. Eu fiquei passado. É isso que eu queria passar pro pessoal. Você fica puto, fica... Nós querendo
vamos
matar.
Falar São Paulo, não, vamos falar do Galo.
Não, já primeiro, acabou o São Paulo. Era jogo pra falar, mano. Era jogo pra falar.
Peraí. Tu chega pra mim e fala o seguinte: essa falta de 1,30 que o Paulo Caveirão bateu e o Wellington Paulista fez o gol é um bom assunto pra gente tratar. Por quê? Qual que é o assunto? É que eu não peguei porque eu tava focado no jogo do Galo. Ah, pelo amor de Deus, Felipe.
Não, cara, é porque, tipo assim, qual que é o bom assunto? Porque é uma situação em que a gente consegue alavancar o lucro, entendeu?
E a gente tá, já mas tá, você vai conectar esse negócio com o jogo do Galo?
Calma, porque eu vou explicar por que que eu não peguei, mano.
Foda seu clubismo. É paciência.
Não, exatamente. Que é isso que é legal, o pessoal ver que a gente é de ferro, tá ligado? Se fosse ano passado, eu teria pego. Estaria jogando Atlético Corinthians, eu teria pego tranquilamente o Globo. Tranquilamente. A questão é que esse ano é a esperança. Teria pego também. A questão é a esperança. Você tá vendo o jogo ali e você fala assim, vai dar, tá ligado? Juiz filho da puta, nós vamos ganhar lá e nós vamos foder, mano. E aí, cara, coração já falou mais alto e acabou, mano. Eu só tava vendo Atlético. E aí já era. Eu já tomei o gol do Galo e nem fiz mais nada. Já fechei.
Você tomou o gol do Galo?
Tomei o gol do Corinthians.
Ah, bom.
Perdão. E aí, velho, eu acho que é isso que é legal de falar, mano. Porque, tipo assim, é muito vendido, velho, de que a gente não tem emoção, de que a gente tem que saber trampar. E, na verdade, a gente tem que saber lidar com a emoção. Mano. A emoção vai existir, sacou?
Ué, porque, velho, se você não gosta
daquilo que você faz, mano, se você não gosta de um time, se você não gosta de futebol, é muito difícil você estar aqui trampando. Você poderia estar fazendo mercado financeiro, você poderia estar fazendo cavalo, poderia estar fazendo bocha, sei lá. Poderia fazer outras coisas, entendeu? Mas você, cara, escolheu o futebol por um motivo, entendeu? E aí você tá vendo o seu time que desde 71, tá ligado? Numa fila,
claro, tá ligado? Não,
pra ganhar o brasileiro. Aí você vê um roubo assim, daquele, cara.
Eu vou te falar um negócio.
Você fica maluco.
Seu erro foi já ter começado a trabalhar.
Não, pois é.
Porque, tipo assim, ó, eu sei, eu sou seu amigo há muito tempo, e eu sei a raiva mortal que você tem do Corinthians e do Flamengo. Então, assim, o Galo jogando contra o Corinthians e o Flamengo, pra você já é emocionalmente triste. Então, tipo assim, nem faz, tá ligado? Nem faz. Nenhum outro jogo.
Não,
seu erro foi esse.
Não, é, com certeza.
E, tipo assim, pra você se jogar Flamengo e Corinthians, você quer cair uma bomba dentro do estádio. Eu te conheço porque você é maluco assim. Só que, tipo assim, o pessoal fala assim, ah, clubismo. Cara, quando eu sento pra fazer o jogo do Flamengo ou os jogos que estão no arredor ali, cara, eu tô trabalhando.
Não, mas
só assim, que, por exemplo, a gente vai chegar na porra daquele gol do Lincoln que ele perdeu.
Nossa.
Cara, eu tava num churrasco, eu tava bêbado. Mano, fazia muito tempo que eu não xingava um jogador do Flamengo assim, velho. Muito, mas muito tempo. Por quê? Porque quando eu tô fazendo jogo com o Flamengo, eu tô trabalhando. Eu ganho dinheiro com o Flamengo e eu quero que se foda. Os caras ficam, você não pode ganhar dinheiro com o seu time do coração, velho. Você não paga minha conta, tá ligado? Se eu parei pra trabalhar, eu vou trabalhar. Agora, aquele dia que eu não tava trabalhando, que aquele desgraçado perdeu o gol na minha frente, aí é outra parada. Mas eu acho que o seu erro foi ter começado a trabalhar.
Não, mas é isso que
esse
foi.
Jogo do São Paulo é um jogo que, meu, você não aproveitou, você foi cuzão.
Pois é, mano, né? É isso que a gente tem que entender. Não é porque, tipo assim, eu deixei passar que eu cometi esse erro que a gente vai quebrar a banca, mano. Vai dobrar a mão, vai fazer as paradas. E é isso que o pessoal tem que entender, mano. Você vai ficar puto, você fala assim, porra, que bosta que eu fiz, tá ligado? Aí o Atlético poderia ter feito qualquer coisa lá e foda-se, tá ligado? E eu deixei de pagar o boleto, basicamente. Porra, um stake meio é grana, sacou, mano? É a grana que te ajuda, claro, a pagar as contas, claro, no filme mesmo. É. Só que, tipo assim, eu tô bem comigo mesmo justamente porque é essa situação de que eu sei que eu errei, tá ligado? E quando você sabe que você errou, e dentro dessa situação, o meu erro foi ter sentado pra ralar, que eu tinha que estar vendo o jogo, entendeu? Era isso. Mas assim, eu saí no lucro no dia, porque eu peguei a falta no mesmo horário, tá, que eu peguei o back Grêmio.
Não, do dia ainda. Me fala
não, do Grêmio.
Que foi o jogo do Corinthians. Não, tá, me fala o que foi o jogo do Corinthians, Gal, você não falou. São Paulo virou, quem aproveitou, parabéns, oportunidade pelo visto.
Foi não, foi boa mesmo, deu os sinais, assim, deu pra pegar bastante, sim, claro, assim.
Mas aí o que você tá reclamando do jogo do Galo? Não entendi.
Não, você viu o lance, você tá de caô aqui, que não viu o lance. Não,
eu tava
bêbado. Não, você tá de brincadeira, tá ligado? Você tá de brincadeira comigo. O Atlético começou muito bem, cara, a odd saiu, se eu não me engano, de quase 1,90 pra 1,70. O que você tá rindo aí, cuzão? PC no chat?
Ah, eu tô lendo o chat.
Né? É, a odd saiu de quase 1,90 pra 1,70. E, velho, aos 4 minutos e meio, velho, isso em 4 minutos, mano. O Atlético é muito bem. O Gil achou o perfume gostoso do Vargas, cara. O Vargas escapuliu e falou assim: vem cá, deixa eu dar um cheiro no seu cangote aqui. Dá um abraço. Derrubou o cara, mergulhou o cara na piscina do Gugu dentro da área. Ah, meu amigo. Juizão abriu os braços, você siga lá pelota. E nossa, tá tranquilo, mano. Agora o VAR vai chamar, tá ligado? Até o narrador ficou com vergonha, mano. O Everaldo Marques narrando o jogo, não. Ele ficou até com hoje. Isso é pênalti, hein? Isso é pênalti. Aí parou a bola no meio do campo, o juizão chamou o milionário José Rico aqui, falou, ó, segue, nada. Ah, tá de brincadeira comigo. É pênalti, e não é pouco pênalti não, mano. É muito pênalti. E aí, mano, Atlético ficou parado, olhando, tomou uma bola do Luan, irmão, do Luan Tartaruga, olhando assim, olhando, pô, ele enfiou uma bola pro Ramiro, perna curta, perna de jacaré, que cruzou pro Davó, bro. Pum, caixa.
Tomaram gol do Davó.
Tomamos gol do Davó, mano. Aí eu falei, ah, saiu, ela foi pra 3, se não me engano, eu fechei 3 e 10, eu falei, galera, fechei, não faço mais nada nesse jogo, tá ligado? Tanto que eu só entrei nas bolas parado, mano. PC, mamou? Vai dormir, PC, tá na hora de velho dormir, tá na cama.
Você mamou esse gol?
Tomei, mano.
Agora tava melhor.
Tava melhor, mano. Nossa. E aí eu fechei.
Desgraça, hein, Felipe? Assistir um jogo do Corinthians, tomar um gol do Corinthians.
Faz parte, né?
Meu.
Mas os três pontos vieram
só
aí.
Só não foi ruim porque o Galo virou, né?
Virou. E assim, eu não consigo nem dizer, assim, pro pessoal,
pode se dava pra, um negócio?
Se dava pra ter pego a virada do Atlético, porque, tipo assim, nesse momento eu já tava imerso, eu já tava louco vendo o jogo, assim. Como muito pouco tempo eu não vi esse sentimento de querer ganhar de um time igual foi naquele confronto ontem. Eu queria, filho, destruir o juiz aquele jogo ontem, tá ligado? Cara, é foda, foi um roubo absurdo, absurdo. A se fuder, mano. E aí eu soube disso e, cara, falei, não vou fazer mais nada, tá ligado? Por isso que eu acho que eu não peguei a falta lá do São Paulo, porque eu vi a falta, fiquei olhando o mercado e não cliquei, tá ligado? Aí depois eu falei assim, porra, o que que eu tô fazendo, tá ligado? E aí foi, mano. Mas por isso que eu tô bem comigo, sim, porque eu sabia que eu tava alterado, assim, na questão emocional pelo jogo do Atlético, mano. Eu acho que é muito fácil, muito bonito você ver os Instagramers aí abrindo perfume, abrindo caixa de tênis e mandar frase, tá ligado? Mandar dinheiro, jogar dinheiro pra cima e falar, não, você tem que ser tranquilo, irmão. Não, irmão, o que vai te fazer ficar aqui bruto, mano, é nessas horas, irmão. É saber que você tá alterado, mano. É saber não, que, irmão, peraí, segura
não,
a onda.
Peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Filipão. Clubismo é uma parada diferenciada de emocional das apostas.
Tudo bem, mas eu, na minha opinião,
é uma caixinha diferente, tá? Tipo assim, ó, o cara faz merda no dia, daí ele vai tentar recuperar, ele se fode. Ele não aguenta
mas tomar acha, contra. Mas você acha que o clubismo não altera, não?
Altera, mas tipo assim, tendo uma caixinha diferenciada. Se você já, tipo assim, você não senta na frente do computador num dia normal de domingo e já sabe que você vai se fuder emocionalmente. Você sempre vai descobrir depois. Quando o seu time joga e você é muito com o seu time, você já sabe que você tá inclinado a fazer merda.
Tudo bem, você já tem essa noção.
O Galo vai, tipo assim, você sentou pra trabalhar. Vai ter o jogo do São Paulo, vai ter o jogo do Flamengo e vai ter o jogo do Galo. Contra o Corinthians ainda. Aí você fala, meu, hoje vai ser de fuder. Já sabe que é, meu. É outra parada.
Não, isso aí é verdade, isso é verdade. Mas enfim.
Mas ajuda a calejar, é verdade.
Era só por isso que eu queria trazer, que era muito bonito eu chegar aqui e fechar pra mim essa situação, foda-se, tá ligado? Não falar. Mas eu quero mostrar que a gente é real, tá ligado?
Felipe,
só isso.
Pensa pelo lado positivo, poderia ter sido pior. Se você tivesse perdido o jogo com o gol do Davó, o PC ia estar entrando no programa aqui, invadindo essa porra toda.
Não ia. Não ia, que ele sabe que no, esse ano tá complicado pro Corinthians pra ganhar do Galo. Tomou 4 aqui e tomou 2 lá fora com o juiz ajudando ainda. Melhor pagar mais juiz, mano. Tá pouco, tem que pagar mais juiz aí. Tá foda. Vamos ler alguns superchats que a gente recebeu antes de falar do Flamengo?
Vamos.
Que a gente já falou dos gols de bola parada.
Não, o Flamengo Wilton, não é pra pular.
O Wilton Alexandre mandou um superchat aqui de R$2. Muito obrigado, Wilton. Perguntando, é melhor pegar uma falta em match odds ou em over?
Depende da onde tá a odd no match odds. Depende de quanto você conseguir pegar. Depende. Eu prefiro pegar no mercado de gols.
Eu sou um cara que trabalha mais no match odds, mano. Mas tá foda o match odds, mano. Pegar falta no match odds tá complicado. São raras as situações onde a gente consegue se posicionar muito bem no match odds. No over a gente tá conseguindo posicionar aí melhor, perder 2 ticks só, né? E aí acabar perdendo ali uma proporção boa, né? De 5, 6% de head pra um stake, por exemplo, digamos assim, pra 100%, né? Vamos botar 100% aí do seu investimento. Vamos falar em stake, não. No match odds tá um pouco mais complicado, mano. Match odds, depois que os filhotes... Os filhotinhos de Tailboys, filhotinhos de Netuno estão no mercado aí, tá complicado.
É, assim, a gente tem que tomar cuidado com bola parada, é querer comprar a qualquer preço. Não é porque a falta é perigosa, não é porque o batedor é bom, que você tem que comprar a qualquer preço. Porque você tem que saber pra onde vai a odd depois, se você tomar aquela rasgada, entendeu? Vai te tirar do mercado depois, você não vai poder fazer nada. Às vezes a gente consegue comprar umas faltas mais baratas no mercado de gold. Às vezes no match odds mesmo você consegue. Por exemplo, quando o jogo não está empatado, o match odds pode ser um bom lugar, porque a odd geralmente fica um pouco mais travada. Quando o jogo está empatado em odds mais acima, por exemplo, vai, não é o Bahia jogando 1,40, é o Flamengo a 1,90. Cara, a odd vai variar muito mais. Você tem que saber, tipo... E outra, comprar falta é estar preparado para comprar falta. Não é, ah, saiu a falta e eu vou procurar um mercado para entrar. Não, irmão. É já estar com o mercado aberto. Trabalhar em falta é já ter minimamente um planejamento do que você vai fazer, em qual mercado você vai entrar se acontecer uma falta. Você não pode deixar a vida te levar na hora de trabalhar a falta, senão você tá fudido. Ah, nossa, me falaram que tem um lance perigoso aqui de falta. Eu vou abrir o mercado, eu nem sabia onde estava a odd, eu vou propor o preço. Cara, esquece. Se prepara.
Acho que é isso, cara.
Gol do Botafogo.
O Theo respondeu muito bem aí. Tem que analisar realmente aí onde que tá o preço e pra onde ele vai. Não é toda falta que a gente vai pagar, não. E aí tem outros problemas aí, né? Problemas mais técnicos de conseguir botar os mercados, de agilidade. E aí realmente aí é mais complicado. E aí você vai necessitar um pouco de experiência para conseguir manejar isso aí, para saber se posicionar bem nessas situações. Beleza? Thor Morgado mandou aí um outro superchat de R$54,90. Valeu, Thor, muito obrigado. Manda lá seu endereço no Instagram do BetCast, mano. Não vi aqui sua mensagem aqui, tava nas solicitações. O pessoal não aceitou, não, mas manda lá o endereço e o tamanho da camisa. Boa noite, seus ninja fodão. Belo cavanhaque, Felipe. Parece o futebol da seleção brasileira. Concorda, Theo?
Raso e feio, concordo.
Temos agora então sommelier de cavanhaque humano. Humano não, de homem, porra. Ó, gol do Bragantino, mano. Ai, caralho, mano.
Fogão, mas não se aguenta, né, Moisés?
Não se vá,
vai. Aí o cara que tava na frente do HT agora sorriu, hein?
Vamos então, tá bom, passar pros jogos do Mengão, né, cara? Passar pro jogo do Mengão.
Ah, não, fala
assim. Você, não. Como um bom trader aí, um cara que é zero clubista e que tava me dando lição aí por questão de clubismo, quero te dizer, te perguntar, para falar um pouco sobre esse Flamengo e Atlético Goianiense, cara. O que você tem esse sentimento aí sobre o Ceni no Clube de Regatas Flamengo e principalmente o que isso altera na percepção de nós, apostadores, perante ao mercado?
Cara, vou te ser bem sincero. Defensivamente, eu achei o Flamengo um pouco melhor do que vinha jogando antes. Defensivamente. Mas ainda vi o Flamengo tendo algumas falhas individuais. Tá? O gol do Bruno Henrique vem num contra-ataque. Só pra você ter ideia do tanto de ataque que às vezes o Flamengo tava sofrendo. O Flamengo não tá conseguindo fazer a marcação de intensidade que fazia ainda. Eu acho que tem alguns jogadores que estão fora de forma ainda, por conta de volta de lesão. O Gabigol não tá em forma ainda. Não tá 100%, acabou de machucar. E o reserva do Gabigol, irmão, é o Lincoln. Tá. Então, tipo assim, a gente perdeu o Pedro por lesão. A gente perdeu o Gabigol agora por lesão. E a gente tem o Lincoln. A solução do Flamengo no ataque é o Lincoln. O que eu vou chamar a atenção aqui? Esse jogo... tecnicamente era pra ter sido 2x1. Seria mais uma derrota feia, jogando mal. Desculpa, uma vitória jogando mal. Que já aconteceu com vários times. Isso é normal. O time ganha jogando mal. Aquela bola do Lincoln ali, tecnicamente, teria que entrar. Porque qualquer jogador, humanamente, com a perna firme ali, fazia aquele gol sem deixar bater na perna, enfim. Não quero comentar sobre esse lance que me deixa puto. Mas tecnicamente era uma bola que entraria, tá? Então o Flamengo ia ganhar o jogo jogando mal. Mas isso ia dar moral pro Rogério, tá ligado? Você precisa ganhar, você precisa dar uma confiança pro grupo. Só que não ganhou. Então a pressão é maior. E agora contra o São Paulo na quarta-feira, velho, é o seguinte. Não tem Pedro, não tem Vitor Ribeiro, não vai ter Felipe Luiz, não vai ter Gabigol. Cara, vai ser difícil. Pra mim, o São Paulo é favoritíssimo pra classificar. Mas falando especificamente do jogo contra o Atlético Goianiense, eu acho que o Flamengo ganharia aquele jogo com a situação normal do Lincoln ali. Mas mesmo assim eu não gostei ainda do que eu vi do time. Eu acho que o time tem que melhorar. Mas eu senti o grupo um pouco mais afim do que contra o Domenech. Não sei. Eu acho que o Rogério tem o grupo na mão ainda, mas não tem jogador suficiente. Agora com essas lesões aí, velho. Ah, o Flamengo tem o maior elenco do Brasil, tem condição, velho. Mas é muita gente desfocar, é muita gente. Muito. Na moral. O Isla não vem, que também é uma avenida na direita, o Felipe Luiz não vai jogar. O Thiago Maia não sei se joga, o Gabigol não vai jogar. O Arrascaeta não sei se joga. Não sei, cara, tá difícil. Muito difícil.
É, foi um jogo aí que o Lincoln tirou uma bela forradinha. Tava no limite no Beck Flamengo também. E não aconteceu, né? Só agradecer o Lincoln aí, mano. Obrigado. Tamo junto. Não tem mais o que dizer, não.
Ó, o pessoal tá falando de Thiago Maia, só volta em 2021.
Eita.
Tem que ver o nível da intensidade da lesão do Gabigol também. O Pedro não vai jogar. O Everton Ribeiro vai ser usado na seleção, provavelmente, de titular, contra o Uruguai. Bom, velho, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo na quarta-feira, velho. O Flamengo vai jogar esfarelado. Esfarelado. Vai ter que, tipo assim... Se o Arrascaeta jogar, vai estar nos pés do Bruno Henrique, Arrascaeta, Vitinho, elenco.
Então, velho. Ah, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, vai dar
com
tudo
todo
certo.
Todo carinho que eu tenho pro Flamengo, na moral.
O pessoal tá pedindo pra gente falar sobre as odds desse jogo. Vamos abrir aqui as odds Bodog. Vamos ver se já tem.
O pessoal tá falando que acho que o Everton Ribeiro joga, não sei, velho. Vamos ver.
São Paulo e Flamengo, dia 18, às 21h30. Cara, a odds estão bem altas, né, mano? Flamengo aí a 2,40, odds Bodog. E São Paulo, 2,70, odds Bodog.
Não, eu acho essa odd errada do Flamengo, com todo respeito. Eu acho que tá errado. Pra mim, o São Paulo é favorito. Ah, mas o campo é neutro, não tem torcida, velho. Com essas lesões aí, o Flamengo não é favorito pra esse jogo. Com todo respeito. Não sei nem se o Gabigol tem condição de jogar. Se jogar, vai ser naquela coisa de esforço mesmo. Porque não tem outra pessoa. Vai deixar o Lincoln de titular, velho. O moleque com aquela pressão. Você imagina a pressão que esse moleque deve sofrer pra perder esses gols. Velho, emocionalmente... O cara não tá pronto, tá ligado?
O Mauro Japa tá dizendo aqui que a última vez que o Flamengo ganhou do São Paulo no Morumbi, o Rogério Ceni nem sonhava em se aposentar e Talboys nem era lucrativo no trade.
É verdade. Se eu não me engano, o São Paulo, depois que saiu à frente em mata-mata, é muito difícil tirar o São Paulo, cara. Faz tempo que não tiro. Foi 3 vezes só. Mas assim, esse negócio de tabu é... A gente tem que analisar o time e o contexto agora. O São Paulo tá embalado e o Flamengo tá desfocado. É só assim, o Flamengo, pra mim, tá errado.
Falar um pouquinho do São Paulo, mas rapidamente pra não ficar chato. O São Paulo é um time que tem mais jogadores atrás da bola do que à frente e tá fazendo uns gols assim que não... É aquele gol que, tipo assim, beleza, golaço e tal, mas no longo prazo não sei se essas bolas vão entrar, entendeu? Eu acho que é essa a leitura que eu tô tendo do São Paulo. Pode ser que eu esteja enviesado aí, sendo um pouco clubista. Mas eu acho que o São Paulo tá batendo no topo agora na temporada, entendeu? Eu acho que ele tá no topo assim, ó. Pum, chegou no ápice. Você vê melhora no São Paulo? Você vê onde o São Paulo melhorar? Eu não vejo, você vê? Tipo assim...
Cara, eu não falo mais de São Paulo. A última vez que eu falei de São Paulo, eu achava que o Diniz ia cair e o Diniz tá onde tá.
Então fala do Palmeiras, então. Não, pois é, eu posso ter errado, mano. Minha análise é... Eu posso ter completamente também. Por enquanto, ela ainda tá se batendo, mano.
Eu sempre achei que o Diniz não deveria cair. Tá?
Não, por exemplo, o Diniz, cara, alguém explica que ele camisa 4 do São Paulo continuar jogando?
Começou aquela coisa tipo assim, ó, lembra da antigamente, quando o São Paulo não conseguia furar a defesa, não tinha o Brenner em alto e tudo mais? Era aquela coisa de você jogar com a bola e deixar o time se posicionar. Era um saco de ver o jogo, um saco. Aí eu falei, meu, eu acho que o Diniz tem mais a apresentar do que isso. Tanto é que, você lembra da entrevista que ele deu, ele falou, cara, a partir de agora eu vou ser resultadista. E aí a gente criticou, falou, cara, o Diniz ele foi contratado porque ele tem uma ideia diferente. Se ele vai virar resultadista, ele vai entrar na prateleira do Abel, do Joel, do Argel, né? Que, por coincidência, tem os mesmos... Essa, enfim. Mas agora o São Paulo tá jogando de uma maneira diferente, cara. O Brenner, meu... Pra furar a linha defensiva, o Brenner tá muito bem, principalmente em relação a contra-ataque. Então, eu já acho, por exemplo, agora que vai ser foda de demitir o Diniz.
Ah, não, né? Tem que demitir o Diniz, ó, não, cara. Tem nem na não,
a minha ideia é o seguinte, presta atenção. Na minha opinião, a diretoria nova que vai entrar no São Paulo agora, eu acho que vai mudar, já tinha alguma coisa com o Rogério Ceni. o Rogério Ceni assume o Flamengo. Não sei quanto tempo o Rogério Ceni também vai durar no Flamengo, a pressão é grande. Mas tecnicamente o projeto era o Ceni, agora não tem o Ceni. E o Diniz tá bem. Então como é que vai fazer? Tem que manter o Diniz, cara. O grupo tá com o Diniz. Não tem que tirar. Você vai time que tá quase pra passar pra semifinal da Copa do Brasil, que nunca ganhou. São Paulo não tem Copa do Brasil. E indo bem pra caralho no Brasileirão, São Paulo, se ganha os próximos jogos, é líder, pô. Então, eu acho que a gente tem que respeitar também o trabalho que ele vem fazendo. Eu acho que ele conseguiu voltar a ideia antiga dele de não jogar só pelo resultado, e agora o resultado tá aparecendo. Respondendo a sua pergunta, se eu acho que tá acima da média, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o São Paulo tá onde deveria estar, velho. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tá sendo nivelado por baixo. Vamos ser sinceros, Felipe, não tá por cima.
Tá
nível do Campeonato Brasileiro é muito baixo. Eu não posso dizer que o São Paulo tá jogando ruim. Quer ver? Ó, ele fez uma boa partida na volta contra o Lanús. A primeira partida de ida, quando ele quis jogar, ele jogou bem. Só que ele ficou recuando. Quando o jogo do São Paulo, que ele meteu 4 no São Paulo, jogou bem pra caralho também. Nesse 2x1 contra o Flamengo, eu achei que o São Paulo defensivamente foi muito ruim. Eu acho que o Flamengo, se tivesse aproveitado a chance ali, teria goleado o jogo. Porque as saídas de bola estavam horríveis. Mas eu acho que o Diniz vai consertar isso. Então, assim, ofensivamente eu vejo o São Paulo muito, mas muito melhor do que antes.
Passando por último jogo do sábado do Campeonato Brasileiro, já emendando também com o jogo de quarta-feira, né? Tivemos aí essa Palmeiras e Flamengo, ó, Fluminense, perdão, 2x0 Palmeiras. Achei um Palmeiras com muito desfalque, muita gente com Covid, né? Mas o Palmeiras segue vencendo daquele jeito. Mesmo jeito que a diferença... Não vou falar isso, vou mudar, vou refrasear. O Palmeiras agora tá fazendo uns gols que antigamente não fazia, basicamente assim. A bola tá batendo na mão, tá rolando um pênalti, aí faz 1x0, fica tranquilo o jogo. Aí o jogo contra o Ceará na Copa do Brasil, o jogo mais ou menos, o Palmeiras bem, aí do nada vai 3... Mas não é. A gente sempre vê o Palmeiras sólido, é um time sólido, é um time que. Isso aí o Palmeiras é. É um time que sofre pouco, né, na defesa, é um time que tem sua capacidade ali de se regular durante a partida. Pra mim, a melhor partida do Palmeiras assim, no ano, pelo menos no Campeonato Brasileiro, foi contra o Atlético. Jogou muito bem o time. Muito bem mesmo. E aí a gente tem um Palmeiras que vai jogar agora contra o Ceará com 3x0 de vantagem. Enquanto o Fluminense foi um time que sofreu muito pouco, fez um 2x0 tranquilo. Poderia ter feito até mais, mas não é aquele jogo, que é aquele time que vai devagarzinho, ninguém tá prestando atenção, mas sempre tá ganhando. Sempre tá ganhando. E assim, esse time do Palmeiras tem elenco, entendeu? Tem alguns jogadores interessantes aí no banco de reserva. E essa odd pra mim, pra ele que ser campeão, tá bem alta. Não sei se vai ser campeão, mas eu acho que ela deveria estar no lugar do Inter, por exemplo. Ali. Se eu não me engano, o Inter tá por volta de 6 ou 7, o Palmeiras estava 23 na última rodada. Acho que agora, quando começou aqui o programa, eu falei, acho que tá 17. Tá,
aí são dois, né, pontos de diferença, né, velho? São dois pontos de diferença só.
Cara, desse jogo da Copa do Brasil contra o Ceará, acho que não tem muito o que dizer, né, velho? Acho que o Palmeiras é um time que sofre pouco,
cara,
o Ceará sem o
Na minha opinião, teve uma leitura clara pra estar ao Ceará nesse jogo.
Sim.
Eu peguei o gol e não vi tanta necessidade assim de fechar a posição, acabei pegando os 3 gols. O Palmeiras, na minha opinião, não era um massacre, mas ele bloqueou muito a saída de bola do Ceará, dificultou muito a saída e acabou fazendo com que esse lei, na minha opinião, tivesse valor. Entendeu?
Tá.
O chat é foda. Ai, Deus.
vamos passar então pra falar sobre Grêmio e Cuiabá. Grêmio jogando em casa, venceu o Cuiabá fora de casa por 2x1, primeiro confronto. Odds Bodog pro Grêmio, confronto do Grêmio e Cuiabá, odds do Grêmio 1,57, Cuiabá 6, Cuiabá aí com técnico novo, é o Alan Al, ex-treinador do Paraná. E aí a gente vai ter que ver qual Grêmio que vai vir jogar também, né? Aí acho que a análise feita do Grêmio já acho que vai muito naquela linha, porque um 0x0 aí classifica o Grêmio, a gente não sabe direito. O Cuiabá, que é um time que tem na Copa do Brasil muitos desfalques já, porque se eu não me engano são 11 jogadores que já jogaram a Copa do Brasil. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Então é um jogo pra gente ficar mais cabreiro, né? Vai ser um jogo às 4h30 da tarde, na quarta-feira. Então vai
Nossa
dar pra fazer, vai dar pra
eu
ver
aí.
Se eu não me engano, a gente tem o UEFA também, Nations League, no mesmo horário. não vamos abordar aqui durante o programa, então se, porque senão a gente vai ficar muito extenso. Então, se você quer aí saber muito sobre o que, que vai acontecer nessa Nations League, se liga aí no programa do Theo Borges e também do Netuno, e também no Telegram de todo mundo aqui do BetCast, que provavelmente vai ter conteúdo aí para vocês relacionado à Nations League. Né? Então, já aproveitando a deixa, se você não está se inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve no canal. Se você está escutando a gente aí pelas mídias sociais, mídias de podcast, perdão, vem a gente no YouTube, deixa o like, a gente faz sorteio aí de camisas. A gente está devendo aí um sorteio de uma camisa de futebol. Porque
não vem com sorteio não, vem porque é o conteúdo legal.
Isso, mas aqui que a gente troca uma ideia, a gente provavelmente você sempre vê nas gravações, questões no chat, o pessoal participa, então vem aqui participar conosco também. Já se inscreve no Telegram para você não perder nada. E também seja um membro, né, para ajudar a gente aqui a manter o conteúdo, né? Porque a gente tem alguns custos aí e ajuda a gente a manter. Beleza? Vamos falar então desse América e Inter, mano. Acho que é um confronto bem aberto. Veja essa odd do América bem alta.
Não, peraí. Você acha que o Grêmio vai administrar o resultado contra o Cuiabá? E
acho que sim. Acho que vai
aproveitar
fazer
a situação que o técnico caiu,
acho que ele vai jogar na manha para fazer 1-0 e ficar tranquilo, assim, sabe?
Você acha que é um jogo para poucos gols?
Acho que é um jogo para poucos gols. Acho que não é jogo pra gente buscar loucura não, sacou? Acho que é um jogo pra gente ir tranquilo, deixar acontecer. E, por exemplo, uma faltinha do Jean-Pierre, vou querer, entendeu? Uma situaçãozinha assim, o Grêmio tá defendendo demais, o Cuiabá tá subindo muito bloco. Quanto é essa odds do Grêmio? Tá 1,20. Por exemplo, tá 1-0 o Grêmio. Vamos espetar um leizinho aqui, vamos ver qual é que é, entendeu? É mais especulação, é mais pra gente ir devagarzinho. Do jogo do América e Inter, nós temos aqui odds Bodog para o América de 3,70, Internacional 2,10. Tô achando essa odds do América bem alta, mano, para ser bem sincero. Não acha, não?
Inter 2,10?
É.
Meu amigo, vou te falar um negócio e eu acho que você vai concordar comigo. O América perdeu a oportunidade de ficar no primeiro jogo.
Perdeu pra caralho.
A América perdeu gol pra cacete, filho.
Perdeu, mano. E esse é um problema crônico do América na Série B. Quem acompanha o América na Série B esse ano tá vendo que o América perde muito gol. Muito, muito gol mesmo. A gente fica até com raiva. Que, cara, o América dá uns padrão de beca e você tá dentro. Os caras perdem muito gol, cara. Muito gol. É impressionante. É impressionante como perde gol o América. Mas é aquilo. O América a gente consegue ver os jogos dele, que é um time bem treinado. Pra quem não... Sempre teve essa dúvida, né? Quanto que é a diferença de qualidade técnica e time bem treinado. O América a gente consegue ver que é um time que tem seus padrões, um time que tem os seus comportamentos bem definidos, mas que peca muito pela qualidade técnica de seus jogadores, né? Acho que o principal jogador do América esse ano é o Rodolfo, atacante, que veio do Cuiabá no ano passado. Tá aí fazendo um dos seus melhores... Uma das melhores campanhas, uma das melhores temporadas da carreira. E vai enfrentar aí um Internacional em casa, já com resultado de 1-0. Não acho que o América vai jogar para ficar só defendendo. Acho que o América vai ter momentos distintos durante a partida. Vai ter momentos que ele vai subir a linha de pressão, vai pressionar bastante o Internacional. Vai ter momentos que ele vai chamar o Inter para buscar os contra-ataques. Então é um jogo aí que a gente vai ter que saber ler e saber se posicionar. Não vai ser aquele jogo que vai ser uma toada só como foi Grêmio e Ceará nesse final de semana. Beleza? Vamos passar pra frente então, galera. Vamos falar do... Enfim, acho que já acabamos, né? O Theo já falou sobre São Paulo e Flamengo. Já acabamos aí a Copa do Brasil. Vamos falar então sobre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo também atrasado do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado aí na quarta-feira, às 19 horas. Nesse momento, temos linhas abertas. Odds Bodog para o confronto. Atlético 1,60. E o Atlético Paranaense a 4,75. O Atlético Paranaense, agora que se encontra fora da zona de rebaixamento, tem aí 20 jogos com 22 pontos. A zona de rebaixamento que, nesse momento, tem Goiás com 19 jogos e 12 pontos. Goiás com uma situação bem complicada aí no campeonato. Coritiba, que perdeu hoje para o Bahia em casa. E, coxa, parece também que a situação já não está fácil, né? 21 jogos, 20 pontos. Temos também agora Botafogo e Bragantino, né? Ambos com 21 pontos. O Bragantino com 21 jogos e o Botafogo com 20 jogos. Os dois estão se enfrentando nesse exato momento em que gravamos o podcast. E está 1-1 o confronto. Tivemos aí um gol de bola parada do Bahia, ó, do Botafogo, perdão, gol de Matheus Babi. E o Bragantino fez 1-1 logo em seguida, né? Não conseguimos aproveitar o jogo, não, porque estávamos aqui gravando o podcast, então não temos o que dizer para vocês sobre esse confronto. Já falando um pouco do Atlético, a gente tem aí uma possibilidade do Guilherme Arana, que foi convocado para a seleção brasileira, porque o Alex Telles teve aí uma situação de possível traços de coronavírus no seu segundo teste. Então a comissão técnica acabou optando por chamar o Arana para a seleção brasileira. E se ele não jogar, né, muito provavelmente ele volta aí num voo fretado para enfrentar o Atlético Paranaense, jogo que vai ser no Mineirão. O Atlético, que ano passado venceu aqui no Mineirão, um gol do Vitinho, se eu não me engano, gol de fora da área, tive o desprazer de assistir esse jogo no Mineirão, ver essa derrota do Atlético ano passado. Então, o Atlético aí Paranaense, que tem por história fazer alguns jogos complicados, é um jogo muito importante para o Atlético, né? Para o Galo, vou falar do Galo, que tem dois Atléticos aqui em questão. É um jogo bem complicado do Galo, para o Galo, porque é um jogo que é importante para ele fixar ali na liderança, né? Temos aí o líder por aproveitamento é o São Paulo. São Paulo, que se eu não me engano, tem dois jogos a menos do que o Atlético, né? Isso, o Atlético tem 20 pontos, 20 jogos, o São Paulo tem 18. E se o Atlético ganhar, né, vai a 20, se o Atlético jogar, vai a 21, fica aí com 3 jogos a mais do que o São Paulo e tem somente 2 pontos de diferença. Então precisa vencer para abrir 5 pontos aí para o São Paulo, porque o Atlético aí sonha com esse título do Campeonato Brasileiro, que muito provavelmente não vai vir, né, Teobos? Teobos, que está congelado a internet no sítio, lá está fazendo frio e deu uma congelada a internet, Bruno Mezenga. Cara, isso é um jogo aí que eu acho que é mais para gols, assim. O Atlético Paranaense tem alguns pontas interessantes ali, que vem jogando, jogadores mais rápidos, e tem que olhar bastante, principalmente se o Arana não jogar. O Atlético tem muita dificuldade quando o Arana não joga. O Alonso não vem, o Arana não joga, peraí que tem um O aqui, falando que deixamos vazar, não tem problema. Deixa eu fechar a sala aqui. Enfim, vou voltar para o programa, desculpa. O Arana, o Atlético tem muita dificuldade aí de jogar sem o Arana no lado esquerdo. Geralmente joga o ala e a transição defensiva do Atlético fica muito, muito ruim, principalmente pelo lado esquerdo. Então, se o Atlético Paranaense estiver explorando muito esse lado aí, a gente tem que tomar muito cuidado para isso trabalhar match odds nesse confronto. Se a gente vê que o Atlético está muito em cima, mas essa transição, principalmente a pressão após a perda da bola, não tiver muito boa, é melhor a gente ir para o mercado de gols do que para o match odds. Tem alguma coisa a acrescentar nesse confronto, Teobos, para a gente já se preparar e despedir da nossa audiência? Teobos aí que acabou de cair quando eu chamei o nosso muso inspirador para falar aqui, né? Então vamos finalizar o programa de hoje, vamos bater um bate-papo aqui com a nossa audiência. Vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Teobos voltou.
Minha internet é movida a hamster.
Você tem que bater no hamster para ele dar uma pedalada.
Meu, aqui é sítio mesmo, senhores. Por isso que a internet é ruim. É a internet satélite, essa porra. Se passar avião aqui em cima, cai. Foda.
Passar avião, cai.
Não, a internet, não um avião, pelo amor de Deus.
Eu preciso dizer, cara, que o JJ aí, pra ele levar o Google, 6 milhas de euro aí, pode levar o Google. O pessoal tá pedindo pra deixar essa informação aí no ar. Porque a gente sabe que tem muito benfiquista que gosta muito do programa, né? Principalmente de mim, né, Tabos? Que quando acaba o programa aqui no YouTube, vem deixar muito palavras de carinho e incentivo pra
claro,
mim.
Claro, você só fala merda de Benfica, ué.
Não, mas isso é um de todo time, né, então? A gente, só, a não, gente como todo. Merda, não, todo mundo aqui só fala merda, eu sou só eu. Não, ah, não, é só o Felipe que fala merda não. Aqui, né? Não, tá não. Tranquilo.
Não, tu não é só você que fala merda, tu fala merda também. Só que em relação a Portugal, tu fala muita merda.
Que isso, cara. É, é porque o benfiquista, ele... O benfiquista é o cara que Que é tipo o corintiano flamenguista. É, cara, é o cara que é dodói, mano. Não pode falar, não pode falar que o juiz dá 20 minutos de acréscimo.
O Galo não é fanático.
Não, não pode dar 20 minutos de acréscimo, né, mano? Tem que... Esse é o torcedor do Benfica. Não, porra, como assim deu pênalti? Claro que é pênalti, igual o PC brigando com a imagem. É isso, os caras brigam com a imagem. Você não é clubista, não, mano. Você é flamenguista, você nem sabe como você é flamenguista. Vestindo camisa do Botafogo, e então é modinha.
Cara, eu gosto do Botafogo sim, não tenho nenhum problema com isso, não. Isso não me faz menos flamenguista. Não tem problema nenhum. Tem camisa do Botafogo, tem um monte de gente da minha família que é botafoguinha. Foda-se.
Tô brincando, pessoal. A gente é tudo brincadeira. Eu gosto muito do Benfica, eu gosto muito do Sporting, gosto muito do Porto. É só brincadeira. Do Flamengo e do Corinthians, realmente, aí pega um pouco pesado falar assim, porra, velho, compartilho de muita paixão e simpatia. Não, não compartilho. Mas também não quero ver a desgraça de ambos os times, não, porque o Theo Boys é um amigo muito estimado e quando o Flamengo perde, o Theo Boys fica
mentira,
triste.
Mentira, vai tomar no cu, você tá louco pro Flamengo se fuder.
E o PC também é um corintiano aí, nada clubista, né? E quando o Corinthians perde, o PC fica muito triste.
Tá se fazendo aí, você só quer o Galo e mais nada, sai fora.
O PC disse que quando era criança aí, o amiguinho dele rasgou o caderno dele com vários símbolos do Corinthians e ele ficou muito triste. Então não pode brincar com o Corinthians. O PC não gosta que brinque do Corinthians. Não é não, PC? Mano.
Tá, vambora, vamos trabalhar, vai.
Vambora, então é isso, pessoal, muito obrigado.
Que, não vai ter mais nada, não?
Vamos falar, não, terminar o podcast e agora nós vamos fazer o jogo, não?
Ah, tá, segundo achei tempo. Que a gente falou da Copa do Brasil.
Já falamos, cara.
Ah, caí.
É, você caiu, mano.
Zerei. Você falou do Flamengo? Quem que você acha que é o favorito?
Cara, eu não falei do jogo do Flamengo, verdade, não falei do jogo do Flamengo e São Paulo.
Tá vendo, esse é preconceito da sua parte, cara.
Tem um amigo do O aqui, ó. O O tá entrando aqui, mandando um oi.
Bem feito, ué. Você deixou a sala aberta, você é burro.
Você que caiu, né? Você que caiu. Não,
mas a sala é tua, tá no teu nome ali, ó.
Como é que fecha essa porra aqui? Eu nem sei.
Ah, tem que mandar porra. O PC fechar.
Felipe sonso demais. Sou mesmo, cara. Sou sonso mesmo.
O cara entrou na live pra te xingar.
Tamo junto, irmão. É nóis. É nóis
é
que
vou. É bom demais, velho. Tá
tamo
maluco.
Junto. Sou sonso mesmo. Não sai não, fica aí. Fica aí, não sai não. Fica aí tranquilo aí. Se você começar a vacaiar, nós vamos ter que te tirar, mano. Mas você não tá vacaiando, você tá de boa, fica aí. Fica aí. Tamo junto.
Põe a imagem aí, caralho. Vamos conversar aqui, meu.
Põe a imagem aí. Põe na tela aí. Vamos ver se ele vai aparecer.
Põe na tela aí, viu? Vambora, vai tocando. Fala aí do Flamengo e São Paulo. Pra mim, a hora tá errado. Você concorda?
Não. Concordo, então. Acho que tá bem precificado até pra esse confronto.
Ah, vai sim.
Não, eu não sei qual Flamengo que vai entrar, fica, mano. Olha o oi aí, vai meter a tela aí.
Aí, meu amigo.
Seja bem-vindo aí, amigo. Qual é o seu nome aí?
Flamenguista?
Não vai ficar, não.
Meu cuzão, vai.
Peraí, deixa eu quicar ele aqui do programa aqui, que Flamenguista não, porra. Aí não, porra. Fala aí, pode desmutar aí, mano. Você tá mutado aí, fala seu nome
aí. Salve aí, boa noite aí, rapaziada.
Boa noite, mano.
E aí?
Como é que você chama, hein?
É André, meu nome é André, do Espírito Santo. Acompanha muito trabalho de vocês aí, satisfação.
Você vai pra uma formatura agora, depois do programa? Você vai pra algum lugar bonito?
Claro, né? Já tô trajado a gala aqui, ó.
Tá maluco. Olha aí, Felipe.
Então você aí é do Espírito Santo, você é da perto de Guarapari? Mineiro gosta de Guarapari, cara.
É, mineiro vem bastante pra cá no verão, tá? Fica lotada pra...
Tem um boteco aí que é só do Galo, mano. Já viu em Guarapari?
Já faliu, já.
Faliu não, cara.
Faliu.
O PC vem...
Fala aí, mano, o que você acha de Flamengo e São Paulo?
Flamengo e São Paulo é bem goleado do Flamengo, filho.
Que isso, não cara. Não, sem clubismo, falando de verdade agora, sem clubismo. O que você acha do jogo, expectativa e aproveitando aí? Quantos anos você tem de aposta? Fala aí um pouquinho e fale pra gente o que você acha desse confronto aí. Seja bem-vindo aí ao programa.
Obrigado. Eu comecei a apostar quando eu tinha 18, no dia que eu fiz 18 eu comecei, 365. Aí esse ano que eu vim pra Betfair apostar mesmo. E sem clube.
Pode falar dessas casas aqui não, filho.
Ah, foi mal. A Bodog é a melhor casa.
Isso, a Bodog é que é a casa do cara. Isso.
São as melhores odds do mercado.
Exatamente. Isso. Muito bem.
Foi mal, perdão.
Tranquilo.
Sobre o São Paulo e Flamengo, sem clubismo mesmo. Acho que dá São Paulo, hein, velho. Tipo assim, eu sou muito flamenguista, mas... Acho que dá São Paulo.
Tá vendo, Felipe? Tá vendo só? Você não acha que a do Flamengo tá meio baixa pelo desfalque, não?
Tá.
Não, eu acho que tá boa. Eu acho que ela tinha que estar ali mesmo. Porque a gente não sabe qual que é o Flamengo que vai entrar, entendeu? Porque
mas eu tô falando pra você qual que é, ué.
Não, pois é. E aí se confirmar, aí beleza. Aí
tá, vai ter baixa. Que confirmar?
Não é, ué, tem muito. É,
quarta-feira, joelho do Thiago Maia não vai curar, o Pedro
não. Não, mas o Thiago Maia, mano. O Flamengo é Gerson mais 10, mano. É o Gerson que importa ali hoje em dia, tá ligado?
A gente mas vê... tem a possibilidade do Everton Ribeiro vir hoje, vir pro jogo.
É, o Everton, que é um excelente jogador, né? Não precisa dizer aqui do Everton Ribeiro, um cara que tá jogando fino da bola. Inclusive, foi, na minha opinião, foi o melhor em campo no jogo da seleção brasileira.
Também acho.
Ó, esse jogo do Flamengo, velho, eu acho que a gente tem que ficar um pouco ligado, porque pode ligar o modo barata voo, assim, ó. A questão da necessidade, a questão do Flamengo, cara, vamos jogar pra cima, tamo perdendo. E chegar ali um joguinho mais ou menos, e no segundo tempo ali, faltando uns 30, 25 minutos, ligar o modo barata voa. E aí, meu amigo, é briga de foice no escuro, cotovelo no alto e vamos pra cima, entendeu? É igual no show assim, ó. Você sobe o cotovelo.
Se for assim, pelo menos eu acho que o Flamengo ainda tem chance. Se não for, fodido.
Bom, então é isso da minha parte desse jogo do Flamengo. Quem você tem mais alguma coisa a dizer? Nosso amigo do Espírito Santo. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre esse confronto?
Invadiu a live, Felipe.
Invadiu a live.
Deu mole, vacilão.
O Theo se fantasiou de bolo e invadiu a live aqui.
Gabigol, o pessoal tá falando que o Gabigol vai pro jogo e o Everton Ribeiro deve ir também. É. Vamos ver.
O pessoal tá falando ali que vai dar São Paulo. Não sei que vai, o jogo vai ser 4x4. Pô, Deus abençoe, irmão. O jogo 4x4 é lindo, não, Teobos? Pega um golzinho daqui, um dali e dá.
Não, é o seguinte: se for pra ser eliminado, eu quero ganhar dinheiro. Entendeu? Eu só aceito, minha tristeza é compensada se eu for ganhar dinheiro.
O José entrou também aqui. Liga aí a câmera aí, José. Liga a câmera
vai
aí.
Tá
também.
Uma putaria, hein, meu?
José vai ligar a câmera e vai falar e aí a gente vai terminar o programa.
Felipe tá sem as pregas mesmo.
É isso. Tá.
Não, mas aí, se um entrou, o outro entrou também, fechou quatro PCs dormindo.
E aí o Felipe falou, não, entrou um, vai embora, né? Deixa... Ah. Agora já era.
O filho do Netuno cresceu aqui, ó, chegou na live.
É verdade, mano, tem que tomar... Uai, mas é mais de quatro... Não, pera aí, já virou zona
não,
aqui.
Não, esse é o PC.
Ah,
o
já PC. É o PC.
O dono da sala.
Ah, pode entrar aí, PC. Você pode entrar aí. Eu não consigo fechar, mano. Então foda-se. Deixa
então encerra o programa, Felipe.
Então vambora, então. É isso.
Posso mandar um salve pro pessoal do Discord aqui antes?
A Usina vai mandar um salve pra Churupita, vai.
Manda
um
salve, mano.
Salve, rapaziada, que tá aqui me incomodando. Discord falando um monte enquanto faz jogo do Braga. E salve
pra vocês. Qual que é o nome do Discord?
Nome não tem, não, filho. A gente só opera lá.
Qual que é o nome da rapaziada?
Manda um abraço. Manda um abraço.
O Rafael, que tá aqui agora.
Boa.
Tamo junto.
Só ele?
Valeu. Só ele? Um abraço, Rafael, então, mano. Valeu aí.
Não, tem o Edivan também, pessoal do Trade de São Paulo aí.
Valeu, pessoal, e sucesso pra todo mundo nessa nova jornada. Vamos tranquilo que dá certo. Edivan, um abraço também, Edivan.
Salve pra Churupita.
Salve pra Churupita. Pra
lembra da
Churupita? Pra Sasha também. E pra todo mundo.
É muito foda.
Valeu,
vamos
galera.
Fazer o jogo agora.
Um abraço pra todo mundo. E vamos fechar a live, vamos fazer o jogo. Um abraço. Valeu.
Valeu, rapaziada. Um abraço.